tu me ouvires cantando que eu te amo. Pois meu vício és tu, meu amor. Se as estrelas do céu me fizesse um milagre e os anjos também, eu queria que ela voltasse e como outrora seríamos felizes na vida, muito felizes. E só a morte nos separasse. Tu és para mim a minha mulher amada. E eu para ti sou homem que tu despreza. Peço desculpa se tu me ouvires cantando que eu te amo. Pois meu bicho és tu, meu amor.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Só até quinta. Banana Nanica, quilo, 3,55. Filé de frango resfriado, granel, quilo, 15,89. Filé de tilápia premium, sem espinha, quilo, 58,90. Presunto Sadia, sem capa, granel, quilo, 27,90. Ofertas válidas até quinta. Para Sorocaba e Jundiaí.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Estamos apresentando Revista Musical.
E vamos em frente, meus amigos. Cronômetro assinalando 6:38. O Rap Vida lança plano super executivo da Notre Dame, plano de saúde. É preciso verificar bem se o atendimento é rápido e marcante. O Rap Vida lança em agosto a marca Notre Dame Saúde, voltada para o segmento premium de saúde suplementar, considerado da maior valor agregado. A proposta é criar uma experiência de atendimento com estrutura dedicada a serviço da população exclusivo, aplicativo de alta identidade própria. Muito bom. Precisa ver quanto custa, não é? Que dá acesso aos principais hospitais de ponta do país da rede credenciada, incluindo, preste atenção, Sírio-Libanês, Albert Einstein, HCO, 9 de julho, Master Day, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Santa Catarina, Beneficência Portuguesa, entre outros. Muito bom. Certo? Eu estava vendo outro dia um amigo nosso que fez o plano de saúde no Oswaldo Cruz. Meu Deus do céu. É uma nota violenta. Barbaridade. E vejo também a propaganda do Unicor São Paulo, que é a melhor UTI que tem em São Paulo, mais chique e tal. Tudo. E é verdade. Sabe quanto custa por mês um plano de saúde? 36 mil. 36 mil. Por pessoa. Uma UTI. Quando eu me recordo, quando nosso querido e saudoso amigo Cláudio Zambon, do cartório, foi internado em São Paulo, né? A secretária ali do cartório mostrou o cheque. Ele ficou 15 dias lá, parece que foi 800 mil reais. Meu Deus do céu. E assim outras personalidades. Nós temos aí, meus amigos, um outro companheiro aí do André Benassi, que foi internado numa clínica de repouso de idosos em São Paulo, clínica de alto gabarito, né? E faz muito tempo, fazem quase 20 anos. Sabe quanto que era, Edmilson? 60 mil, 2 mil dia. Hoje deve ser muito mais. E daí você fica a pensar, poxa vida, é caro assim, né? Mas é o que custa a diária de um hotel de luxo, não é? 4, 5 mil por dia. Essa gente que ia através do Banco Master nos Estados Unidos ou na Itália, eles ficavam naqueles hotéis de alto gabarito, não é? Que custa o quê? 15 mil por dia, 20 mil por dia. Certo? É, não é de estranhar, não. É isso mesmo o valor. Uma diária de UTI no hospital é caríssimo. Uma das coisas mais caras que nós temos é realmente a saúde pública. Legal? Então vamos lá, meus amigos. Lembrando que a antiga junta trabalhista, aqui no centro da cidade, esquina da São Bento com a Barão de Jundiaí, será a UBS Central. Será reformada e vai abrigar a UBS Central. Um bom ponto onde todo mundo deve se cuidar ali. Antiga junta trabalhista. Grande, grande, grande. Aquele prédio de quem seria? Do governo federal, governo estadual ou da própria prefeitura que cedeu para a junta trabalhista? É, deve ser. Vamos lá. Mas o importante é que ali vai abrigar a UBS Central. É um prédio bom, um prédio grandioso e que muito tempo abrigou a junta trabalhista ali naquele local. Alô, alô. E outra coisa que falam aqui é qual será o caminho que será dado aos prédios dos bancos no centro da cidade de Jundiaí, que estão desocupados e que são visitados por alheios também. É, o aluguel é muito caro, né? Puxa vida. Parece que o aluguel do Banespa, onde funcionava o Banespa na esquina ali, é no valor de 300 mil reais. Nossa Senhora, mas é um prédio muito grande, né? Pega de rua a rua, Rua Rangel e Rua Barão de Jundiaí. E ali poderá ser ali palco de uma nova loja de grande... Hã?
Busca, busca.
Busca, busca. De grande espetáculo com um movimento muito grande, ajudando a trazer a movimentação muito grande para o centro da cidade. Parabéns, se é a Busca, Busca vir aí também. 6:44. A Pai de Jundiaí recebendo 45 milhões para sua modernização. Eu me lembro, Edmilson, do seu Guilherme Enfield. Ele era o representante também da Gazeta Esportiva. Ele e o Rochinha, irmão do Rochinha do Geraldo, do bar do Rochinha. Oh, quanta pinguinha a gente tomava ali, né, aperitivo. Tinha o bar do Rochinha, bar do Redondo, bar do Português e tantos bares, né? Ali no bar do lado do Redondo se encontrava Hélio Mafia, Araquém Martinho, Jaime Martins e tantos outros companheiros ali. Opa, bar do Avelino, né? O bar do Avelino, nos bares. Outro dia eu conversei com o Araquém Martinho, ele dizia, nos bares você ficava esmirilhado, ficava sabendo de tudo. Hoje não tem nenhum bar mais aqui na Barão e na Rosário também. Legal? Oh, meu Deus do céu. Quanto faz falta um bar, né? Não só para aperitivo, mas um cafezinho, ou tantas coisas mais e tal. Pauliceia, cantina. Tem a cantina jundiaense ali na Senador Fonseca, né? Certo? Alô, alô, alô. Mas esse... E o trem? O trem chegando. Jundiaí, rapidamente, meus amigos, vai se transformar, eu falei esses dias aqui, num canteiro de obras. Nós teremos tantas obras para o trem passar nessa linha aqui, no centro de Jundiaí, e teremos ainda a autorização do governador Tarcísio de Freitas para a realização das obras de ultrapassagem da Via Anhanguera de um lado ao outro. São os viadutos para a Vila Comercial, para o Trevo de Jundiaí, para o Trevo que será construído para o Distrito Industrial, ali no Engordadouro. Porque aquela passagem para o Distrito Industrial no Engordadouro não dá mais, né? Sempre congestionado. E adentra a Anhanguera fora. A Anhanguera precisa também de uma outra marginal para o trânsito local, assim como também a Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, uma marginal para o trem local, para o trânsito local, para que a população do Eloy Chaves, Medeiros e bairros adjacentes e Tupéva transite pelo trânsito local e não precise pegar as estradas oficiais aí sempre congestionada. É preciso dar vazão ao trânsito local de Jundiaí. Meus amigos, a vocês que estão se dirigindo para o trabalho neste momento, a nossa saudação mais carinhosa. A Rádio Cidade Jundiaí apresenta uma música bonita, uma música que fala de amor, uma música que fala de bem-estar, com a voz bonita da cantora Maísa Matarazzo, a Maísa Monjardim, a nossa querida Maísa. Quantas saudades da Maísa. Ah, o nome da música? Ouça! Ouça a música! Ouça!
Vai viver sua vida com outro bem. Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. O passado não foi o bastante pra lhe convencer que o futuro seria bem grande. Só eu e você. Quando a lembrança com você for morar e bem baixinho de saudade você chorar, vai lembrar que um dia existiu alguém que só carinho pediu e você fez questão de não dar, fez questão de negar. Se for morar, e bem baixinho, de saudade você chorar, vai lembrar que um dia existiu um alguém que só carinho pediu, e você fez questão de não dar, fez questão de negar.
Você faz parte da audiência esmagadora do Primeira Página.
A Casa Mágica da Gabi chega aos palcos. Prepare-se para entrar no universo mais colorido e divertido da criançada.
Dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, no Teatro Politeama. Diversão, música e muita magia esperam por você.
Gabi e seus amigos gatinhos convidam toda a família para uma aventura interativa dentro da casinha mais famosa do mundo. Com cenários encantadores, figurinos incríveis e efeitos especiais, o público vai cantar, pular e se encantar do começo ao fim.
A Casa Mágica da Gabi. Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Traga seu miástico favorito e venha viver essa experiência mágica ao vivo.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Você está ouvindo Primeira Página.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Jundiaí marcando 6:53. No ar, Primeira Página, o primeiro a dar as últimas. E atenção para os principais destaques desta edição. Secretário da Saúde de Jundiaí comemora. Farmácia de alto custo vai atender com mais precisão o público que necessita. Está faltando água no vetor oeste de Jundiaí. Bairro da Água Doce recebe ampliação da rede de esgoto. Bairro dos Fernandes recebe água. Notre Dame com novo sucesso. Planos de saúde especial. E não custa caro, não. 87% dos deputados federais pretendem ser reeleitos no dia 4 de outubro. Taxa recorde. Quarta FENS nos bairros recebe inscrição até sexta-feira, 31. Várzea Paulista abre matrículas para educação de jovens e adultos para o segundo semestre. Inscrições para 37º Encontro de Corais de Jundiaí vão até 28 de agosto. Jundiaí faz plantio de 190 mudas de árvores nativas. É um compromisso ambiental. Greve da CPTM fica para agosto após fogo em trens e falhas na administração. Farmácia de alto custo de Jundiaí poderá ter entrega domiciliar. Entrega de uniformes da rede municipal continua. Saúde de Jundiaí reduz fila. Foram atendidos 360 pacientes rapidamente. 7 homens são presos por violência doméstica em Jundiaí região. A segurança pública é uma reivindicação total da população em todo o Brasil, aponta uma pesquisa. Porque, meus amigos, os estudiosos sabem perfeitamente que a prisão que só pune e castiga, sem dar oportunidades de recuperação, qualificação profissional e reconstrução de valores, tende a devolver à sociedade indivíduos mais vulneráveis à reincidência criminal e ainda mais violentos. Hoje uma criança, uma dona de casa, não pode caminhar sozinho nas ruas, nem de dia nem de noite. E o que a população pede aos senhores políticos candidatos que debatam este assunto? A criminalidade crescente, a falta de segurança, principalmente nas grandes cidades. Notícias de falecimento. Faleceu o Feu Alves de Oliveira, 84 anos, casado, da Vila Rami. Velório às 10 horas, sepultamento 13 horas, Memorial Parque da Paz. José Sebastião da Silva, 76 anos, casado, do Eloy Chaves. Velório às 8 horas no centro, sepultamento às 11 horas, Nossa Senhora do Desterro. Maria Amélia da Silva Gustavo, conhecida como Dona Dalva, 74 anos, casada, do Jardim Santa Gertrudes. Velório às 7 horas, sepultamento às 10 horas, Memorial Parque da Paz. Alexandre Garcia da Rosa, 83 anos, casado, da Vila Arens. Velório ao meio-dia no Monte Negro. Às 15 horas sai para sepultamento no Nossa Senhora da Piedade, município de Várzea Paulista. Claudeci de Fátima Abreu Nascimento, 69 anos, moradora do Jardim Novo Horizonte. Velório às 7 horas, sepultamento às 10 horas no Monte Negro. Jeonete Kersina Rora Kentz tinha 90 anos, era viúva, morava no Jardim Samambaia. Velório às 10 horas, sepultamento às 13 horas, cemitério Parque dos Ipês. 6:59, estamos concluindo mais uma edição do Primeira Página, o primeiro a dar as últimas. Bom dia!
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é.
Ação e Informação, primeira edição.
Oficial do Brasil na cidade, pontualmente 7 horas.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
A partir de agora, Ação e Informação, primeira edição.
Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
Bom dia, terça-feira, 28 de julho de 2026, inverno brasileiro na cidade. Começa aqui mais uma edição do Ação e Informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Começando o nosso programa, nosso lado, Paulo Reis, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson, bom dia, Manuel, e bom dia a todos.
Vamos agora aos principais destaques do noticiário policial.
Homem é preso suspeito de agredir companheira grávida com cabo de vassoura em Várzea Paulista.
Casos de abandono de incapaz envolvendo crianças aumentam 22% na região de Jundiaí.
Homem agride companheira na rua e quebra dedo de policial ao resistir à prisão em Campo Limpo Paulista.
Ônibus pega fogo e mobiliza a defesa civil e corpo de bombeiros em Várzea Paulista.
Operação contra tráfico apreende drogas e armas em Indaiatuba.
Agora as manchetes do esporte.
Memphis aceita contrato de 2 anos, mas Corinthians exige exames para destravar renovação.
Flaco Lopes se reapresenta ao Palmeiras e pode reforçar o time contra o Vitória.
São Paulo pode ter novos jogos treino durante períodos sem partidas oficiais.
Santos não consegue inscrever João Paulo e Cabaleiro para os playoffs da Sul-Americana.
Gol de Cabo Verde contra a Argentina eleito mais bonito da Copa do Mundo de 2026.
Crise na Itália. Sem Pirlo, Maldini e Leonardo decidem renunciar.
Manchetes do Noticiário Geral.
Lula e chanceler conversam com embaixador na Argentina.
Donald Trump diz que Estados Unidos e Irã estão conversando neste momento.
Dinheiro esquecido do fundo PIS e PASEP é liberado.
Jundiaí avança em melhorias na farmácia de alto custo.
Relatório da Unaids alerta para risco de ressurgimento da epidemia de HIV no mundo.
Lula anuncia grupo de trabalho para tratar do acordo Mercosul-Coreia do Sul.
Saúde em dia realiza 360 atendimentos e agiliza acesso a especialistas em Jundiaí.
Tempo e temperatura.
A terça-feira em Jundiaí será ensolarada com nevoeiro ao amanhecer, noite de céu limpo. A temperatura mínima é de 12 graus, a máxima pode chegar a 26, umidade do ar varia entre 43% e 97%. Estação inverno, lua crescente, o sol nasceu às 6h44 e vai se pôr às 17h43.
Economia.
O dólar comercial foi cotado nesta segunda-feira a R$ 5,11, alta de 0,60%. O euro, cotado a R$ 5,81, uma alta de 0,6%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão desta segunda-feira em alta de 0,01%, operando a 175.334 pontos. Poupança com aniversário hoje rende 0,67%.
Ação e Informação, primeira edição.
O Ação e Informação, primeira edição, tem a produção da Central de Jornalismo da cidade, a apresentação minha, de Milson Oliveira e Paulo Reis, boletins nas vozes de Afonso Pereira, Ayrton Vaz, Mariland Rick, Lainara Leandro e agências de notícias. Mesa de som, Manuel Messias, diretor responsável, Júnior Barranqueiros.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversaram nesta segunda-feira, dia 27, com o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bittelli, sobre a crise política entre Brasil e Argentina. O diálogo com o diplomata acontece após Bittelli ser chamado de volta ao Brasil para consultas, gesto que significa, na linguagem diplomática, que o Brasil está expressando seu descontentamento com a relação bilateral entre os dois países. Júlio Bittelli foi recebido primeiro pelo chanceler brasileiro. Os dois conversaram durante 40 minutos no Itamaraty e alinharam uma posição sobre a crise entre Brasil e Argentina. O motivo da reação brasileira foi o discurso no sábado, dia 25, do presidente do país vizinho, Argentina, Javier Milei, com ataques ao governo e autoridades brasileiras durante participação na Convenção Nacional do PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Na saída da reunião com o chanceler, Bittelli também encontrou o próprio presidente Lula dentro do Itamaraty e os dois tiveram uma breve conversa. Lula estava no ministério, coincidentemente, para a recepção do presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung. No discurso de 27 minutos feito no sábado, presidente da Argentina chamou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de lixo careca. Além disso, o presidente argentino declarou afirmar confiar que Flávio será capaz de derrotar o que chamou de escória socialista, numa crítica indireta a Lula, a quem se referiu também como ex-presidiário. Segundo o presidente argentino, Lula, ao lado do ex-presidente cubano Fidel Castro, teria fundado o Foro de São Paulo, organização que classificou como a rede internacional chave para a disseminação do comunismo na América Latina. O presidente argentino ainda comparou a situação política brasileira à crise econômica enfrentada pela Argentina, atribuindo as dificuldades do país vizinho a governos de esquerda. Na avaliação de Milei, o Brasil ainda teria tempo para evitar um cenário semelhante caso promovesse uma mudança de rumo político. O presidente Donald Trump pediu nesta segunda-feira, dia 27, à Suprema Corte dos Estados Unidos que permita ao seu governo avançar com a implementação de um amplo decreto voltado ao voto pelo correio, cuja aplicação foi bloqueada por tribunais inferiores em quase 20 de estados. A medida prepara um importante embate eleitoral no mais alto tribunal do país, há poucos meses das eleições legislativas de meio de mandato. O decreto de Trump daria ao Serviço Postal dos Estados Unidos e ao Departamento de Segurança Interna novos papéis na revisão dos registros eleitorais estaduais para detectar possíveis eleitores que não sejam cidadãos norte-americanos. Assinada em março, a diretriz presidencial exigiria que os estados apresentassem ao USPS listas de cidadãos aptos a votar pelo correio. O serviço postal ficaria proibido de enviar cédulas a qualquer pessoa que não constasse dessas listas. A medida também exigiria que os estados utilizassem códigos de barras individualizados para rastrear as cédulas nos envelopes. Além disso, priorizaria a abertura de processos federais contra autoridades eleitorais estaduais que enviassem ou recebessem cédulas de não cidadãos ou de outras pessoas não habilitadas a votar. Apesar das revelações deste mês de que cerca de 400 não cidadãos emitiram votos indevidos em eleições de Nova Jersey, o voto irregular continua sendo extremamente raro e o governo nunca apresentou provas de uma fraude generalizada em escala capaz de influenciar o resultado de uma eleição. Ainda assim, Donald Trump vem promovendo há anos teorias de conspiração sobre o sistema eleitoral como forma de desacreditar a eleição presidencial de 2020, que ele perdeu. Em seu recurso à Suprema Corte, nesta segunda-feira, o governo apresentou o decreto com uma orientação geral de política e destacou que o serviço postal ainda não concluiu nenhuma regulamentação relacionada ao tema. 23 estados governados por democratas contestaram o decreto, argumentando que a Constituição atribui principalmente aos estados e não à Casa Branca a condução das eleições. O pagamento do ressarcimento das cotas do extinto fundo do PIS/PASEP teve novo lote liberado nesta segunda-feira, dia 27, para 2.744 beneficiários. Segundo a Caixa Econômica Federal, o total é de 7,5 milhões de reais. O valor a ser depositado varia de acordo com o tempo que a pessoa trabalhou e do salário que recebia. O Ministério da Fazenda calcula um valor médio de 2,8 mil reais. Tem direito aos valores quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor público entre 1971 e 1988 e ainda não realizou o saque. Mas é preciso fazer a solicitação na Caixa Econômica Federal por meio de aplicativo ou nas agências. Em caso de falecimento do titular das cotas, os herdeiros podem fazer a solicitação, mas precisam ter o número de inscrição PIS/PASEP do cotista para consulta. Segundo o Ministério da Fazenda, ao todo são 26,7 bilhões de reais esquecidos do antigo fundo e 10,4 milhões de reais de beneficiários têm direito a retirar o dinheiro. As cotas do fundo do PIS/PASEP foram extintas em 2020 e os valores transferidos ao Tesouro Nacional em 2023. Esses valores não têm nada a ver com o abono salarial PIS/PASEP. A consulta sobre valores a receber e a solicitação de ressarcimento podem ser feitas pelo aplicativo FGTS ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Além disso, o Ministério da Fazenda tem a plataforma do Repis Cidadão.
7:12 aqui na cidade, Lula cria grupo para acordo Mercosul-Coreia do Sul. E Yuri Hudson.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira em Brasília o presidente da Coreia do Sul. O encontro marcou a retomada das negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o país asiático, em um momento em que o governo brasileiro precisa ampliar mercados diante das incertezas provocadas pelas novas barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos. Durante a declaração conjunta, o presidente Lula anunciou a criação de um grupo de trabalho para destravar as negociações entre Mercosul e Coreia do Sul. Segundo Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin vai coordenar esse trabalho.
Já é o principal destino dos investimentos coreanos na América Latina. E ainda há muito espaço para avançar. Decidimos criar um grupo de trabalho que vai identificar sensibilidade dos dois lados e evitar que ela seja um empecilho para a retomada das negociações de um acordo do Mercosul com a Coreia. É importante lembrar para vocês que nesse grupo de trabalho eu indiquei o meu companheiro vice-presidente Geraldo Alckmin para ser o coordenador do nosso grupo para fazer com que a nossa relação possa andar mais rápido. E o presidente também indicou uma pessoa da confiança dele para facilitar os acordos entre Brasil e Coreia.
As negociações para o acordo comercial começaram em 2018, mas ganharam um novo impulso nos últimos meses. Além do comércio, Brasil e Coreia assinaram memorandos de cooperação nas áreas de energia, educação, tecnologia industrial, atividades espaciais e minerais críticos. O governo brasileiro também pretende ampliar as exportações de carne bovina para o mercado sul-coreano. Durante o encontro, Lula afirmou que o comércio entre Brasil e Coreia do Sul movimentou cerca de 11 bilhões de dólares no ano passado, mas avaliou que a relação econômica entre os dois países ainda está abaixo do potencial. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
7:14. Prefeitura de Jundiaí segue avançando nas ações para qualificar o atendimento da farmácia de alto custo. Na última semana, novos passos foram dados para fortalecer a estrutura do serviço e acelerar a adaptação ao novo modelo de funcionamento implantado pelo governo do estado de São Paulo, que é responsável pela gestão dos medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica. Jundiaí é o primeiro município do Departamento Regional de Saúde de Campinas a descentralizar os serviços da unidade. Com um novo modelo, todo o trâmite é feito no próprio município, desde a primeira análise da documentação até a retirada dos medicamentos. Para garantir uma transição segura dentro das adequações necessárias, a Prefeitura vem adotando uma série de medidas para fortalecer a estrutura da farmácia de alto custo. Além do reforço da equipe municipal, do apoio das secretarias de governo e finanças nas atividades administrativas e da ampliação da estrutura de atendimento, a Secretaria de Promoção da Saúde recebeu na última semana uma equipe técnica da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde para acompanhar de perto o processo de transição e definir novas estratégias para qualificar o serviço. Os farmacêuticos da Secretaria de Estado da Saúde estiveram na farmácia de alto custo para conhecer a rotina da unidade, avaliar os fluxos de trabalho e alinhar ações conjuntas que contribuam para tornar os processos mais ágeis e eficientes durante esse período de adaptação. Foram discutidas medidas que deverão modernizar o atendimento nos próximos meses, entre elas está a possibilidade de envio digital da documentação pelos próprios usuários por meio da plataforma estadual, reduzindo a necessidade de deslocamentos apenas para entrega de documentos. Outro avanço em estudo é a implantação da farmácia clínica na rede municipal, permitindo que farmacêuticos atuem de forma ainda mais próxima dos usuários, oferecendo acompanhamento especializado e fortalecendo as linhas de cuidado. Também está em discussão a ampliação da dispensação de medicamentos para períodos de até 60 dias, atualmente realizada para 30 dias, medida que poderá reduzir pela metade a frequência de comparecimento dos pacientes à unidade. Além disso, está sendo avaliada, dentro das possibilidades previstas na legislação, a entrega domiciliar de determinados medicamentos. O estado do Rio Grande do Sul foi fortemente atingido pelas chuvas no final de semana e segue contabilizando os danos. Até o momento, 59.967 pessoas e 218 municípios foram afetados, segundo o Centro de Operações da Defesa Civil do Estado, o CODEC. Das mais de 59 mil pessoas afetadas, 488 estão desabrigadas e 762 desalojadas. Os eventos meteorológicos causaram alagamentos, inundações, destelhamentos, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e danos à infraestrutura pública. Os dados do painel de monitoramento de abrigos e abrigados do governo do estado indicam que 91,60% da população desabrigada pertence à região do Vale do Taquari, que abrange 40 municípios no Rio Grande do Sul. Por município, a cidade de Lajeado foi a mais afetada pelo cenário de calamidade. O número de desabrigados totaliza 321 pessoas, 65,78% do total. Em seguida, aparece Encantado, com 100 desabrigados, e Estrela, com 26 pessoas. Em razão do cenário de instabilidade do tempo, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil opera na região até 31 de julho para apoiar as medidas de resposta, assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e também recuperação. No mês de julho, a Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência em 17 municípios do Rio Grande do Sul.
7:19 aqui na cidade, PT aciona justiça contra vídeo de Bolsonaro gerado por inteligência artificial. Alan Barbosa.
O PT acionou o TSE e o STF contra um vídeo exibido na convenção do PL no sábado. Produzido com inteligência artificial, o material simula a voz e a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. O partido alega violação da resolução do TSE, que restringe o uso de IA e de deepfakes para manipular o eleitorado. No vídeo, o Bolsonaro simulado contesta a condenação por golpe de Estado e pede apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Para o advogado e diretor do Movimento contra a Corrupção Eleitoral, Melilo Diniz, caberá à justiça decidir se o caso viola ou não a norma eleitoral.
A defesa vai dizer que a convenção partidária não se confunde com a propaganda eleitoral propriamente dita. E o que é que vai ser dito pelos que estão representando? A violação das normas eleitorais trazem consequências que vão mudar a compreensão e mais do que isso, de um personagem que está inclusive proibido de usar as redes sociais. Então quem autorizou o uso da imagem, mesmo que seja uma imagem produzida por inteligência artificial?
No STF a discussão é se houve violação às restrições impostas ao ex-presidente, que está em prisão domiciliar e pode perder o benefício. No TSE, as penalidades podem ser a retirada do conteúdo de plataformas, multas e condenação por abuso dos meios de comunicação, entre outras sanções.
Eu tenho um sentimento de que esse caso vai trazer à baila o primeiro grande teste das novas regras do TSE sobre a inteligência artificial nas eleições de 2026. E o que for decidido vai definir os limites jurídicos entre inovação tecnológica, liberdade de propaganda e manipulação eleitoral. Na minha opinião, houve violação da resolução do TSE e, portanto, benefício, mas o julgamento será feito claramente pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Em obediência à norma do TSE, o simulacro explica que ele não é o Jair Bolsonaro e que é criado por inteligência artificial. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
7:22.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta segunda-feira, dia 27, que a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo esclareça as falhas apresentadas na tornozeleira eletrônica da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom. A medida foi tomada após a Procuradoria-Geral da República pedir que seja esclarecido se a perda de sinal decorre de falhas operacionais ou violação do equipamento. O prazo para manifestação é de 5 dias. Débora foi condenada a 14 anos de prisão por participar dos atos golpistas de 2023 e pichar a frase "perdeu mané" na estátua à justiça em frente ao edifício sede do Supremo Tribunal Federal com um batom. Desde março do ano passado, Débora cumpre prisão domiciliar em Paulínia, no interior de São Paulo, onde mora. Ela é monitorada por tornozeleira eletrônica, não pode usar redes sociais e ter contato com outros investigados. No caso de descumprimento das normas, ela pode voltar para o presídio. Os avanços científicos contra o HIV nunca foram tão promissores, mas o mundo pode estar diante de um novo agravamento da epidemia. É o que alerta o relatório especial Unidas e Unidos para Acabar com a AIDS, divulgado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, a UNAIDS, durante a 26ª Conferência Internacional de AIDS, AIDS 2026, realizada no Rio de Janeiro. Segundo o documento, a combinação entre cortes no financiamento internacional, redução dos serviços comunitários e dificuldades de acesso à prevenção pode comprometer décadas de progresso e provocar um ressurgimento da epidemia global de HIV. Embora as novas infecções e as mortes relacionadas à AIDS estejam nos menores níveis dos últimos 30 anos, o UNAIDS afirma que a resposta global está fragilizada e que o objetivo de acabar com a AIDS como ameaça à saúde pública até 2030, corre risco caso não haja retomada da solidariedade internacional e redução das desigualdades. Em 2025, foram registradas 1.200.000 novas infecções por HIV no mundo e 570.000 mortes relacionadas à AIDS. O relatório mostra que os resultados variam significativamente entre os países, enquanto 7 países conseguiram reduzir em quase 80% o número de novas infecções desde 2010 e outros 11 atingiram as metas internacionais de tratamento, conhecidas como 95-95-95, o avanço desacelerou ou retrocedeu em diversas regiões. O relatório cita o Brasil entre os países que ampliaram o acesso à prevenção medicamentosa. Segundo o documento, o país registrou um aumento de 41% no número de pessoas que utilizaram medicamentos preventivos contra o HIV, pelo menos uma vez no último ano.
7:26 aqui na cidade. Vou chamar agora o consultor econômico da Rádio Cidade, professor Marilandre Henrique.
Essa eleição para presidente da República coloca dois candidatos, Lula e anti-Lula. Basicamente é isso. O mais conhecido dos candidatos, sem dúvida alguma, é Lula. E os outros são os outros. Não há muita diferença. Vamos ver quais são os argumentos da campanha do Lula. Primeiro, gasta mais do que arrecada para diminuir a desigualdade, mas a desigualdade aumentou. Outro argumento, a COP30 não deu em nada. A redução de impostos, que era promessa, também não aconteceu. A dívida pública nunca esteve tão alta, passa de 80% do PIB. A questão da segurança, combate à criminalidade, também não pode ser argumento de campanha. Vamos a outros, bem rapidinho, olha, a super honestidade de Lula não pode ser argumento de campanha. A taxa de juros baixa, não. O não endividamento da população, não pode ser campanha eleitoral. A musiquinha do Acadêmicos do Niterói, do Alto do Mulungu, surge a esperança, Lula, operário do Brasil. A escola de samba foi rebaixada. O rigoroso combate à corrupção do Lula pode ser campanha? As doces e açucaradas emendas parlamentares do Congresso, o extremo e inflexível controle da dívida pública, o fim da inflação pode ser campanha eleitoral? Os grandes e gigantescos investimentos do Brasil, existe isso? A estabilidade jurídica pode servir para a campanha eleitoral do Lula? O lindo arcabouço do Fernando Haddad, a fantástica imparcialidade da justiça hoje, a super segurança do cidadão brasileiro, pode ser campanha do Lula a inexistência de moradores de rua, o exuberante combate ao roubo dos aposentados, a Copa do Mundo, a honestidade master do Jax Wagner, o vestido lindo da Janja, a lisura e a honradez do seu filho Lulinha, é difícil encontrar um argumento para capitalização da campanha do Lula. Marilandre Rigg, Rádio Cidade.
Acertando com a cidade, 7:28.
Ação e Informação, primeira edição.
Pai, coloca aquela rádio que eu gosto.
Qual delas?
A que toca minhas músicas.
Companhia que atravessa gerações. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bete e a ESP.
Só até quinta. Banana Nanica, quilo, 3,55. Filé de frango resfriado, granel, quilo, 15,89. Filé de tilápia premium, sem espinha, quilo, 58,90. Presunto Sadia, sem capa, granel, quilo, 27,90. Ofertas válidas até quinta. Para Sorocaba e Jundiaí.
Faz toda a diferença.
Existem artistas que não apenas marcaram uma época, eles se tornaram parte da história do Brasil. Vozes que emocionaram gerações, canções que atravessaram o tempo e continuam vivas na memória e no coração de milhões de pessoas. Agora, imagine viver uma noite em que a emoção de Elis Regina encontra a potência inconfundível de Tim Maia. É dia 1º de agosto, 20h30 em Jundiaí. Dois super shows na mesma noite com apenas um ingresso. Uma homenagem à altura de dois dos maiores artistas que o Brasil já teve.
Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309-4770.
Vivendo e aprendendo a jogar.
Ação e Informação, primeira edição.
7h31 aqui na cidade.
Esporte.
Pra falar de esporte, está chegando ele, Afonso Pereira. Alô, Afonso, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson Oliveira, bom dia, meus amigos esportistas de Jundiaí, de São Paulo e do Brasil. O atacante Memphis Depay aceitou a renovação por 2 anos com o Corinthians, mas a negociação ainda terá novos capítulos. Preocupada com a questão física do atacante holandês, a diretoria corintiana quer que refaça exames médicos antes da renovação do novo contrato. No domingo, a diretoria recebeu a sinalização do staff do atacante holandês de que o jogador aceitaria uma renovação por 2 anos. A possibilidade de extensão para um 3º ano condicionada ao cumprimento de minutos em campo está em debate. Apesar da concordância de Mertens, o Corinthians ainda não dá a renovação como concluída, embora reconheça que houve um avanço na negociação. Memphis poderia já retornar ao Brasil nesta terça-feira, segundo o staff do jogador. Flaco Lopes está de volta ao Palmeiras. O atacante se reapresentou nesta segunda-feira na academia de futebol, uma semana depois de encerrar a participação com a Argentina na Copa do Mundo. O argentino fez exames pela manhã, mas o clube entende que a parte física não é um problema. Ele atuou apenas 18 minutos ao longo da campanha argentina na Copa, sendo 8 na fase de grupos e 10 na prorrogação das quartas de final contra a Suíça. A partida do mata-mata foi o ponto alto da participação de Flaco Lopes no torneio. Ele deu assistência para Juan Álvarez marcar o 2º gol da vitória dos argentinos contra os suíços. Suspensos no último jogo, Kleven, Barbosa e Sosa trabalharam em campo, assim como Vitor Roque e Felipe Anderson. Todos podem reforçar o time na próxima rodada. O Palmeiras encara o Vitória às 21h30 desta quarta-feira no Barradão, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira lidera o torneio, embora a derrota para o Atlético Mineiro em casa tenha diminuído a vantagem na ponta da tabela. O São Paulo só volta a campo no dia 8 de agosto contra o Grêmio fora de casa, depois de empatar 1-1 contra o Flamengo no último domingo. O time utilizará o período sem partidas para resolver problemas internos e discute a possibilidade de fazer mais um jogo treino. A maioria dos jogadores ganhou folga nesta segunda e terça. Na terça, hoje, apenas os lesionados irão ao CT da Barra Funda para tratamento. Na quarta, a diretoria vai se reunir uma comissão técnica para definir se serão realizados novos jogos-treinos. Durante a pausa das competições para a Copa do Mundo, o São Paulo disputou 6 jogos-treinos e venceu Primavera, Santo André e Ferroviária, empatando com o Juventus, Red Bull Bragantino e Grêmio Mauaense. Como o Santos, que seria o próximo adversário do São Paulo no Brasileirão, está nos playoffs da Sul-Americana e joga nesta terça-feira, o time comandado por Dorival Júnior só jogará no dia 8, sábado, às 16 horas. O próximo fim de semana será